Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Fui para o sul. Os combates entre legalistas e revolucionários eram contínuos e sangrentos, e a notícia de eles contribuiu a animar-me. Entretanto, como nenhuma paixão política me levava a entrar na luta, força é confessar que por um instante me senti abatido e hesitei. Não era medo da morte, podia ser amor da vida, que é um sinônimo, mas uma ou outra coisa foi tal nem tamanha que fizesse durar por muito tempo a hesitação. Na cidade do Rio Grande encontrei um amigo, a quem ou por carta do Rio de Janeiro dissera muito reservadamente que ia lá por motivos políticos. Quis saber qual. Naturalmente são reservados, respondi tentando sorrir. Ah bem, mas uma qual creio que posso saber, uma só, porque não sei absolutamente o que pense a tal respeito, nada havendo antes que me instrua. De que lado estás, legalistas ou revoltosos? Ué, boa! Se não fosse dos legalistas, não te mandaria dizer nada, viria às escondidas. Ou vens com alguma comissão secreta do Marechal, não. Não me arrancou então mais nada? Mas eu não pude deixar de lhe confiar os meus projetos, ainda que sem os seus motivos. Quando ele soube que aqueles eram alistar em Hermes entre os voluntários que combariam a revolução, não pôde crer em mim, e talvez desconfiasse que efetivamente eu levava algum plano secreto do presidente. Nunca da minha parte ouviu nada que pudesse explicar semelhante passo. Entretanto, não perdeu tempo em despersuadir-me, pessoalmente era legalista e falava dos adversários com ódio e furor. Passado espanto, aceitou meu ato, tanto mais nobre quanto não era inspirado por sentimento de partido. Sobre isto disse-me muita palavra bela e heroica, propria levantar o ânimo de quem já tivesse tendência para a luta. Eu não tinha nenhuma, fora das razões particulares, estas, porém, eram agora maiores. Justamente acabava de receber uma carta da tia de Maria Cora, dando-me notícias delas, e recomendações da sobrinha, tudo com alguma generalidade e certa simpatia verdadeira. Fui a Porto Alegre, alistei e marchei para a campanha. Não disse a meu respeito nada que pudesse despertar a curiosidade de ninguém, mas era difícil encobrir a minha condição, a minha origem, a minha viagem com o plano de ir combater a revolução. Fez-se logo uma lenda a meu respeito. Eu era um republicano antigo, riquíssimo, entusiasta, disposto a dar pela república mil vidas, se as tivesse, e resoluto a não poupar a única. Deixei dizer isto e o mais e fui. Como eu indagasse das forças revolucionárias conquistaria João da Fonseca, alguém quis ver isto uma razão de ódio pessoal? Então também não faltou quem me supusesse espião dos rebeldes, que ia pôr-me em comunicação secreta com aquele. Pessoas que sabiam das relações dele com a Prazeres, imaginavam que era um antigo amante desta que se queria vingar dos amores dele. Todas aquelas suposições morreram. Para só ficar era do meu entusiasmo político, a da minha espionagem a me prejudicando. Felizmente, não passou de duas cabeças e de uma noite. Levava comigo um retrato de Mariócora, alcançar o dela mesma, uma noite, pouco antes do meu embarque, com uma pequena dedicatoria cerimoniosa. Já disse que estava em pleno romantismo, dado o primeiro passo, os outros vieram de si mesmos. E agora juntai a isto o amor próprio, e compreendereis que de simples cidadão indiferente da pitau-se um guerreiro áspero da campanha rio-grandense. Nem por isso conto como Ates, nem escrevo para falar da revolução, que não teve nada comigo, por si mesma, senão pela ocasião que me dava, e por algum golpe que lhe desfechei na estreita área da minha ação. João da Fonseca era o meu eu rebelde. Depois de haver tomado parte no combate de Sarandi e Cochila Negra, ouvi que o marido de Maria Cora fora morto, não sei em que recontro, mais tarde deram-me a notícia de estar com as forças de Gumercindo, e também que fora feito prisioneiro e seguira, para Porto Alegre, mas ainda isto não era verdade. Disperso, com dois camaradas, encontrei um dia um regimento legal que ia em defesa da encruzilhada, investida ultimamente por uma força dos federalistas. Apresentei-me ao comandante e segui. Aí soube que João da Fonseca estava em essa força. Deram-me todos os sinais dele. Contaram-me a história dos amores e a separação da mulher. A ideia de matá-lo no turbilhão de um combate tinha algo fantástico. Nem eu sabia se tais duelos eram possíveis em semelhantes ocasiões. Quando a força de cada homem tem de somar com a de toda uma força única e obediente a uma só direção. Também me pareceu, mais vez de uma vez, que comer um crime pessoal, e a sensação que isto me dava, podeis crer que não era leve nem doce. Mas a figura de Maria Cora a abraçava-me e absolvia com uma benção de felicidades. Atirei-me vez. Não conhecia Jolão da Fonseca, além dos signais que me haviam dado, tinha de memória um retrato dele que vira no engenho velho. Se as feições não estivessem mudadas, era provável que eu o reconhecesse entre muitos. Mas ainda uma vez, seria este encontro possível. Os combates em que eu entrara, já me faziam desconfiar que não era fácil ao menos. Não foi fácil nem breve. No combate da encruzilhada creio que me houve com a necessária intrepidez e disciplina, e devo aqui notar que eu me acostumando ave da guerra civil. Os ódios que ouvia eram forças reis. De um lado e outro batiam-se com o ardor, e a paixão que eu sentia nos meus meios se pegando em mim. Já lerra o meu nome em uma ordem do dia, e de viva voz receberra louvores, que comigo não pude deixar de achar justos, e ainda agora tais os declaro. Mas vamos ao principal que é acabar com isto. Naquele combate achei-me um tanto como é o Erd de Stendhal na batalha de Waterloo. A diferença é que o espaço foi menor. Por isso, também porque não me quero deter em coisas de recordação fácil, direi somente que tive ocasião de matar em pessoa João da Fonseca. Verdade é que escapei de ser morto por ele. Ainda agora trago na testa cicatriz que ele me deixou. O combate entre nós foi curto. Se não parecesse romanesco demais, eu diria que João da Fonseca adivinhara o motivo e previra o resultado da ação. Poucos minutos depois da luta pessoal, a um canto da vila, João da Fonseca caiu prostrado. Quis ainda lutar, e certamente lutou um pouco. Eu é que não consenti na desforra, que podia ser a minha derrota. Se é que raciocinei, creio que não. Tudo o que fiz foi cego pelo sangue em que o deixara banhado, e surdo pelo clamor e tumulto de combate. Matava-se, gritava-se, vencia-se, em pouco ficamos senhores do campo. Quando vi que João da Fonseca morrera deveras, voltei ao combate por instantes, a minha ebriedade cessara um pouco, e os motivos primários tornaram a dominar-me como se fossem únicos. A figura de Maria Cora Cora e apareceu-me um sorriso de aprovação e perdão, tudo foi rápido. A vez de ter lido que ali se apreenderam 3 ou 4 mulheres. Uma destas era Prazeres. Quando, acabado tudo, a Prazeres vir o cadáver do amante, fez uma cena que me encheu de ódio e de inveja. Pegou em si e deitou-se a abraçá-lo, as lágrimas que verteu, as palavras que disse, fizeram rir a uns a outros, se não enterneceram, deram algum sentimento de admiração. Eu, como digo, achei-me tomado de inveja e ódio, mas também esse duplo sentimento desapareceu para não ficar nem admiração, acabei rindo. Prazeres, depois de honrar com dor a morte do amante, ficou sendo a federalista que já era, não vestia farda, como dissera ao desafiar João da Fonseca, quis ser prisioneira com os rebeldes e seguir com eles. É claro que não deixei logo as forças, bati-me ainda algumas vezes, mas a razão principal dominou e abri mão das armas. Durante o tempo em que estive alistado, só escrevi 2 cartas a Maria Cora, uma pouco depois de encetar aquela vida nova, outra depois do combate da encruzilhada. Nesta não lhe contei nada do marido, nem da morte, nem sequer que o vira. Unicamente anunciei que era provável acabasse brevemente a guerra civil. Em nenhuma das 2 fiz a menor alusão aos meus sentimentos nem ao motivo do meu ato, entretanto, para quem soubesse deles, a carta era significativa. Maria Cora só respondeu à primeira das cartas, com serenidade, mas não com isenção. Percebia-se, ou percebeu eu, que, não prometendo nada, tudo agradecia e quando menos admirava. Gratidão e admiração podiam encaminhá-lo ao amor. Ainda não disse, e não sei como diga este ponto, o que na encruzilhada, depois da morte de João da Fonseca, tentei degolá-lo, mas nem queria fazê-lo nem realmente o fiz. O meu objeto era ainda outro e romanesco. Perdoe-me tu, realista sincero, ranisto também um pouco de realidade, e foi o que pratiquei, de acordo com o estado da minha alma. O que fiz foi cortar-lhe um molho de cabelos. Era o recibo da morte que eu levaria à viúva,